Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, aos nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, nos ouvem pela Rádio Senado. É com satisfação que faço uso da tribuna nessa primeira sessão plenária do ano 2012. Espero que tenhamos esse ano mais uma legislatura produtiva e voltada para o estabelecimento de normas e mecanismos que possam fortalecer a democracia e a economia brasileira. Para tanto, temos que dar continuidade e consolidar alguns projetos importantes que tramitam nessa casa desde o ano passado, tais como o projeto de reforma do Código Florestal, aprovado em dezembro do ano passado aqui no Senado, e que temos expectativa de que seja votado em breve na Câmara dos Deputados, além dos projetos de reforma política, de reforma tributária, projetos tão importantes para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. Nesse cenário de economia globalizada, a redução da carga tributária sobre a produção de bens manufaturados pelas indústrias brasileiras tem que fazer parte de uma estratégia para evitar a desindustrialização do nosso país, que a cada ano perde espaço para indústrias asiáticas, principalmente da China, Índia e Coreia do Sul. Sem uma reforma tributária para valer, não sabemos até quando o Brasil resistirá à crise financeira mundial, que tem abalado economias fortes da Europa, dos Estados Unidos, e que nós estamos bravamente resistindo para que ela não chegue aqui no nosso país. A presidenta Dilma tem demonstrado vontade política para realizar essas reformas e cabe agora ao Congresso Nacional cumprir o seu papel constitucional e debater com profundidade esses assuntos para dar uma resposta positiva à população brasileira. A demonstração da presidenta Dilma de que está determinada a manter o equilíbrio nas contas públicas e a economia do país aquecida foi dada mais uma vez com a sanção sem vetos do Orçamento Geral da União de 2012. A lei foi publicada no Diário Oficial da União do dia 20 de janeiro desse ano, após a aprovação do Congresso em dezembro do ano passado. A receita total estimada é de R$ 1,602 bilhões. Para investimentos, estão reservados mais de R$ 160 bilhões. Na Relatoria de Receitas do Orçamento da União de 2012, participamos ativamente dos trabalhos de discussão e da aprovação da peça orçamentária desse ano. Por esse motivo, comemoro com grande alegria a aprovação do nosso trabalho pela presidenta Dilma Rousseff. Divido essa alegria e esse trabalho com os demais membros da Comissão Mista de Orçamento, em especial o senador Vital do Rego, nosso presidente, o senador Walter Pinheiro, relator do PPA, e principalmente o deputado Arlindo Quinalha, relator-geral do Orçamento 2012. Creio que apresentamos uma peça orçamentária com estimativas dentro da realidade econômica do nosso país, contribuindo assim para o equilíbrio de nossa economia, bem como a manutenção das políticas sociais e de investimentos em projetos estruturantes do Programa de Aceleração do Crescimento, em especial a reestruturação, a reconstrução da BR-364 e a duplicação da BR-364 nos municípios do estado de Rondônia, em especial no município de Ji-Paraná. Este ano, teremos pontos importantes para discutir na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que pretendemos colocar em pauta, da mesma forma como fizemos no ano passado, abrindo espaço para a participação popular, para que a população toda possa atuar, possa dar a sua contribuição e a sua sugestão para que nós possamos deliberar os assuntos importantes relativos à agricultura brasileira. Precisaremos debater a parceria da produção integrada entre a indústria e o campo para encontrar meios de estabelecer um sistema eficiente de trabalho entre esses dois setores. A característica principal desta integração deve ser o contrato celebrado entre a agroindústria e o produtor rural, no qual Este se responsabiliza por executar parte do processo produtivo, repassando à agroindústria matéria-prima que será processada e transformada no produto final. Precisamos de regras claras para esse funcionamento, que fortalecerá ainda mais a agricultura familiar e o agronegócio brasileiro. Outro ponto a ser discutido também se refere ao associativismo. Temos hoje, no país, mais de 20 mil cooperativas que precisam de uma nova legislação capaz de acabar com as divergências sobre três pontos principais. A possibilidade ou não da filiação de uma cooperativa à outra. A definição do que seja o ato cooperativo. Os critérios no reconhecimento das entidades nacionais de representação do cooperativismo e as respectivas atribuições. Precisamos discutir na Comissão de Agricultura a demarcação de reservas indígenas para que possamos evitar injustiças de todos os lados. Devemos colocar em pauta a política fundiária da Amazônia e outros temas de grande relevância para a agricultura e o meio ambiente do país. Em especial, a regularização fundiária da Amazônia. É um tema que nós vamos continuar discutindo, vamos continuar esse debate, que é da maior importância para a população da região amazônica, em especial o nosso estado de Rondônia. Pois as terras sem documentação é uma porta para o desmatamento, é um caminho para os crimes ambientais. E nós queremos combater todo o crime ambiental, tudo aquilo que é contra o meio ambiente, que afeta o meio ambiente, nós estamos prontos para combater e para discutir. Infelizmente, ao falar de agricultura no meio ambiente, hoje é impossível não citarmos a morte do nosso querido deputado federal, Moacir Michelet, que faleceu no último dia 30 no município paranaense de Assis Chateaubriand, onde residia, após um acidente com o seu veículo entre Toledo e Assis Chateaubriand. Meu amigo pessoal, Michelet, foi um parlamentar que teve um papel fundamental desde o início das discussões do Código Florestal brasileiro. Não só o Código Florestal, mas tudo aquilo que era importante para a agroindústria, para o agronegócio, para a agricultura brasileira. Moacir Michelet sempre esteve atuante, sempre esteve junto com a população. Então fica aqui o nosso pesar e um abraço à família do Moacir Michelet, para que passe esse momento difícil. Nós todos sabemos da falta que ele faz para a sua família, a falta que faz para o Paraná e a falta que faz para o nosso país, para todo o Brasil. Michelet presidiu a comissão especial para a discussão da proposta da Câmara dos Deputados. Ele era uma grande liderança cooperativista e democrática, que sempre soube ouvir e nunca se negou a discutir. Esperamos que o Congresso Nacional aprove de uma vez por todas o Código Florestal, em nome da agricultura e do meio ambiente do país, assim como também pela memória do nobre parlamentar que tanto lutou por essa causa. Outro tema da maior importância que devemos debater muito esse ano é a educação em tempo integral no ensino público e a federalização do ensino fundamental. Repensar a escola e suas articulações com a sociedade tem sido uma das bandeiras do PDT. E, nesse ano, pretendemos discutir a fundo os rumos da educação pública, pois entendemos que a grande transformação na sociedade brasileira rumo a um país desenvolvido passa por uma educação de qualidade. Entendemos que é importante ter nossas crianças estudando em tempo integral. Antigamente, as mães ficavam em casa cuidando dos filhos. Hoje é diferente. Elas trabalham da mesma forma que os seus maridos. Portanto, nossas crianças precisam da atenção do Estado para que possam ser atendidas em dois turnos, em creches e nas escolas, com atividades educativas e complementares enquanto os pais trabalham. Eu sei o tamanho do desafio e as dificuldades que enfrentaremos para adaptar todas as escolas, mas temos que começar com escolas que sirvam de modelo para a implantação em todo o país. Precisamos de uma educação mais igualitária em todo o país, onde não haja diferença no ensino oferecido no sul e no norte do país. E a federalização do ensino fundamental é o melhor caminho que temos para termos equilíbrio nas oportunidades oferecidas a toda a população brasileira. Senador Cristóvão Buarque, é um prazer que eu conceda uma parte a Vossa Excelência.
Senador, fico muito feliz de ver um senador nessa tribuna lutando pela igualdade nas condições de educação e defendendo que o caminho para isso é federalização. Fica ainda mais que o senador seja o líder do meu partido. Porque as pessoas ou não entenderam ainda, senador Mocca, ou não aceitam. O que é óbvio, cidades desiguais como há no Brasil não têm condições de dar escolas iguais se as escolas forem municipais. Nós temos cidade com 100 mil reais de renda per capita, 100 mil. E nós temos cidade com 2 mil. Como é que essa aqui pode pagar um salário como essa aqui? Se surgir algum jovem brilhante aqui, ele vai embora para cá. Só tem uma maneira de fazer a escola ser igual. É o que a gente fez com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com a Receita, com a Justiça, federalizar. Os prefeitos e governadores não têm condições de dar salários altos. E nós precisamos dar salários altos. Não têm condições de selecionar os melhores para a educação, porque os melhores estão indo embora das suas cidades. Mas com a federação a gente pode trazer de volta. Só a federalização é capaz. E ela consiste em quê? Duas coisas simples. Uma carreira nacional do magistério, que já existe em 300 escolas. Pedro II, colégios militares, escolas técnicas e institutos de aplicação. São federais. Nós já temos escolas federais. E são as melhores do Brasil. A média das escolas, a melhor média das federais. Abaixo vem a média das particulares. Abaixo das municipais, abaixo das estaduais. Claro que se for pegar individualmente, é possível que as melhores das escolas sejam particulares. E caríssimas. Mas a média das federais. Essa carreira tem que ser levada ao Brasil inteiro, com o concurso novo. Não pode implantar isso nos atuais professores. A Constituição não permitiria. Com concurso novo, com salário novo. Essa é a carreira federal. E ao lado, um programa federal de qualidade, que construa prédios bons, bonitos, confortáveis, e que equipe essas escolas. Não é mais escola aquela que se dedica apenas com quadro negro. Quadro negro já devia estar no museu. Hoje, o que se deve usar para atrair o interesse do aluno é a lousa inteligente. É um terminal de computador na parede em que o aluno vê o Monte Everest. Não precisa o professor desenhar com giz. Em que, na hora de estudar o cérebro, abre-se um cérebro digitalmente ali dentro, mostra-se os detalhes em horário integral. Essas escolas federais, pegar essas 300 e fazer 200 mil como elas é o caminho. Obviamente, seria uma demagogia querer que isso fosse feito amanhã, depois da manhã, nesse ano, no próximo, em 5 anos, em 10 anos. Talvez levemos 20 anos, mas tem que começar já. E eu fico triste em não ver isso sendo iniciado nesses 17 anos de governos que podemos dizer progressistas, social-democratas, do Fernando Henrique, do Lula e mais um ano da Dilma. Nós não vemos esse interesse. Não vemos. Salvo algumas escolas técnicas cujo objetivo é fazer mão de obra, não é dar educação. Porque a educação exige fazer mão de obra, mas fazer mão de obra não exige educação. Então, esse seu discurso traz esperança de eu ver que há um líder de um partido querendo fazer isso. Aí eu peço apoio. Vamos aprovar o projeto de lei que já está em andamento, que visa exatamente essa federalização e que está meio parado. A gente precisa despertar isso. E eu conto com o meu líder, um líder no Senado, para que isso seja feito.
Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque, por sua parte. Eu me engajo nessa sua luta para que a federalização do ensino seja uma coisa oficial no nosso país. Vamos trabalhar juntos, unidos, pedetistas e não pedetistas, aqueles senadores e deputados que queiram realmente avançar para que a gente possa fazer com que o ensino que se aplique aqui em Brasília seja o mesmo que se aplique lá em Boa Vista, senador Mozarido, que se aplique lá em Jiparaná, que se aplique lá no Rio Grande do Sul. Esta é a intenção. Nós queremos ver um Brasil crescendo por igual. que as nossas crianças tenham o mesmo ensinamento, que os nossos professores tenham a mesma capacitação em todos os cantos do nosso país. Esse é o nosso objetivo e essa vai ser a nossa meta para 2012, assim como nós conversamos ontem em reunião com o senador Cristóvão, o senador Pedro Taques. Essa será a nossa meta do PDT para o ano 2012, um ano do 12, um ano pedetista. Esperamos conseguir avançar com relação ao ensino público no nosso país. Com prazer, concedo uma parte.
Senador, eu sei que seu tempo termina, senador Assis Gugás. Eu quero usar mais que um minuto. Mas, como máquina de justiça, eu quero apenas cumprimentar a Vossa Excelência pela forma como conduziu o debate naquela noite histórica, bastante está lembrando, de 22 para 23 para votar o orçamento. Paulinho, na liderança da Câmara, e eu estávamos fazendo de tudo para que o orçamento não fosse votado sem que se votasse a questão dos aposentados. Vossa Excelência, com muita habilidade, mas como audiência, inclusive, no Palácio, junto com os outros líderes, levou nós dois lá. No caminho, Vossa Excelência me cobrou, é que eu quero reconhecer, o gesto de Vossa Excelência foi um gesto correto. Paim, depende também de você, não é só do Paulinho. Se você disser que é possível construir um acordo, eu tenho certeza que o Paulinho, que é meu líder na Câmara, e eu sou líder no Senado, há de ceder. Quer dizer que a sua frase pesou na minha decisão. E foi, respeito a Vossa Excelência, também que, no fim, nós construímos aquele acordo de discutirmos esse ano uma política para os aposentados e o orçamento da União foi votado. Por isso, eu quero dizer que quanto mais eu conheço, mais eu respeito. Vossa Excelência falou firme comigo, mas de forma respeitosa, e fez com que eu refletisse sobre a sua posição, o orçamento foi votado e conseguimos pelo menos articular um compromisso de todas as lideranças de discutirmos uma política para os aposentados e pensionistas. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Paim, e me coloco também à disposição para, junto com Vossa Excelência, nós atuarmos sob o seu comando nessa questão importante que é o apoio aos nossos aposentados. Me congratulo com Vossa Excelência e fico sempre à disposição para que a gente possa juntos atender a esses trabalhadores que tanto ajudaram o nosso país, que precisam agora do nosso apoio e são muito bem representados por Vossa Excelência. Senhor Presidente, eram essas minhas palavras. Agradeço a sua colaboração pelo tempo a mim colocado à disposição e desejo a todos que tenhamos um bom ano, uma boa legislatura e que o nosso trabalho à frente, junto com Vossa Excelência, à frente da Comissão da Agricultura, seja muito produtiva também nesse ano 2012. Muito obrigado, senhor Presidente.